Olá, bem-vinda, bem-vinda a mais um episódio do Tató. No episódio de hoje, tô meio com pressa, porque daqui a pouco eu tenho que fazer a janta pra minha filha que vai chegar com fome da escola. Mas vamos lá, eu vou gravar um texto da Adelaide Ivanova. Olha, desculpa, Adelaide, se não é assim que se pronuncia, mas que é do blog dela, chamado Vodka Barata. Eu tô me sentindo meio tiazinha falando esses negócios, porque eu não tenho certeza se é esse nome que se daria, tipo, blog. É, sabe, tipo, texto do Medium, coisa assim, que você... Enfim, ela escreve mensalmente, você pode assinar aquela... olha só, Degri. Você pode assinar a newsletter pra receber mensalmente os pensamentos e tal. Então, vamos lá pro... texto de março de 2023. Então, o texto da Adelaide, publicado no dia 26 de março, é sobre memória, entre parênteses, eu acho. Haja terapia. Bora lá. Na página 54 da edição que eu tenho de 100 anos de solidão, tem assim... Mas a Índia explicou-lhes que o mais temível da doença da insônia não era a impossibilidade de dormir, pois o corpo não sentia nenhum cansaço, mas sim a sua evolução inexorável até chegar a uma manifestação mais crítica, o esquecimento. Queria dizer que quando o doente se habituava a seu estado de vigília, começavam a apagar-se de sua memória as recordações de infância, depois o nome e a noção das coisas... E, por fim, a identidade das pessoas e até a consciência do próprio ser, até se afundar numa espécie de idiotia sem passado. O grande trunfo desse grande livro... Agora acabou a citação, tá? O grande trunfo desse grande livro não é contar a história de um país, usando como alegoria para tal o destino de uma família ao longo dos séculos. Antes, o mérito de Gabriel García Márquez está em tratar o esquecimento e o apagamento do passado como tragédia coletiva e sobre a suma importância de poder saber de onde se vem para se poder viver plenamente. É sobre isso que quero falar hoje. Depois de um longo hiato, eu voltei a fazer terapia em 2020, porque comecei a sentir um pânico irracional de que, de tanto tentar esquecer meu passado para poder ser feliz apesar dos traumas, eu ia acabar tendo Alzheimer na velhice. Hashtag a noia delas. O processo terapêutico me deu confiança de olhar para os meus traumas individuais, considerando também os familiares, inclusive os ancestrais, que aconteceram muito antes de eu nascer, e a luta de classes, coisas que por sua vez me deram coragem para finalmente, sistematicamente, tentar descobrir a história misteriosa, entre aspas, dos meus avós maternos, principalmente do meu avô. Aí tem uma fotinho fofa dela, e a legenda da foto, ela tá com a mãozinha no queixo, assim, com uma carinha de desconfiada. E a legenda da foto, ela colocou Mini Adelaide observando com nojinho a burguesia apagar o passado do proletariado. Seguindo. Mas não há nada de misterioso no passado deles. O que encontrei foi simplesmente um vazio. À medida que pesquisava, ser confrontada com esse apagamento histórico das famílias pobres foi tão revoltante e assustador que esse processo está virando livro. E esse vazio... Me parte o coração enquanto indivíduo, peraí. E esse vazio me parte o coração enquanto indivíduo e me dá ódio de classe enquanto sujeito político. Eu nunca vou saber nada da infância do meu avô, nem dos antepassados do meu avô, não porque eles não quiseram se registrar, se fotografar, escrever e falar de si, mas porque apagar a história de vida e de luta dos de baixo é projeto político. Vovó morreu em 4 de março de 2022. Vovô morreu em 1º de março de 2003. E eu já não posso lhes perguntar mais nada. E saber disso também é uma forma de luto. Daí tem uma foto aqui da avó dela. A legenda é: última foto que tirei de vovó para nosso projeto Adelaide, em Caruaru, dezembro de 2021. Quando Brasília foi invadida por excrementos, quer dizer, bolsonaristas, em janeiro de 2023, Kleber Mendonça Filho escreveu algo interessante em seu Twitter. Não importa como, o Brasil sempre chega no tema destruição dos arquivos e da imagem nacional. Fecha aspas. Entendo o que ele quer dizer, e sequer acho que ele está errado, mas não é o Brasil que faz isso. São todos os estados capitalistas, porque o apagamento do passado é a arma potente da burguesia. Rui Barbosa mandou queimar os papéis da escravidão não porque ele queria proteger os ex-escravizados, como alguns dizem, mas porque assim se poderia apagar o passado escravocrata da elite brasileira, anistiando-a e impedir ex-escravizados de demandar e receber indenização. Fast forward, 135 anos. Chegamos no dia 3 de janeiro de 2023, quando uma das primeiras medidas da desprezível governadora bolsonarista Raquel Lira foi fechar o arquivo público de Pernambuco. E por que ela fez isso? Ora, porque o povo é aquilo que sabe de si. E um povo que tem as ferramentas para saber de si e se conhece, conhece seus inimigos. Por outro lado, não saber do nosso passado nos deixa à mercê dos outros. Esse apagamento é, portanto, também um processo de autodefesa da burguesia. Ah, vale dizer o mesmo sobre processos de anistia irrestrita. Foi ruim para a Espanha, foi ruim para o Brasil do passado e será péssimo para o Brasil do futuro, caso Bolsonaro e a família continuem impunes. Mas para terminar esse post num tom positivo, queria lembrar que 100 anos de solidão também fala de como a capacidade de acessar memórias permite enxergar o presente, até mesmo quando se perde a visão, a real ou metafórica. É por isso que, de um lado, enquanto eles tentam apagar nosso passado, precisamos incentivar e construir mais projetos de educação popular, de alfabetização de jovens e adultos, de formação de leitores e escritores, e incentivar o registro escrito, oral, impresso e audiovisual da vida e das tecnologias sociais dos de baixo. Registrar a própria história, contada nos próprios termos, é uma arma potente do proletariado. O cuidado que os movimentos sociais têm com o tema é prova disso. Do MTST à DWE, da Comissão Pastoral da Terra ao MST, ao Sindicato de Inquilinos de Londres e tantas outras mundo afora, aglutinações populares tentam deixar registrado o maior legado possível. É que, meio que parafraseando Lyndon Kwesi Johnson, poder escrever a própria história é uma forma de vitória. Daí tem aqui uma foto, que a legenda é: Vovô Raimundo espalhando a palavra da autonomia camponesa em um coraçãozinho. Daí tem aqui o link para uma playlist chamada Saudade da Porra. E daí tem aqui, lidos do mês. Esse mês li um montão de Adília Lopes, graças à minha amiga Fernanda, que me deu de presente de 40 anos os livros que faltavam na minha coleção, a saber, Z/S, Bandolim, Dias e Dias e Pardais. Número 2, reli Máquina, de Eleazar Venâncio Carrias, edição de São Paulo, editor Urutau, 2021. Esse livro inclui os versos Para Meus Vizinhos, Eu Sou o Vizinho, que ainda ligo o rádio. E acho muito bonitos. Número 3. Esse mês não li nenhum livro de teoria, mas, como sempre, li 1 milhão de artigos científicos. Vocês se interessam por isso? Se sim, avisem aí nos comentários que posso colocar aqui todo mês os links. A nostálgica que vos escreve por aí. 1. Um trecho desse meu próximo livro, citado acima, foi publicado na revista A Palavra Solta, em setembro de 2022. Ó, daí, né, se você entrar no artigo, no link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, nesse artigo, né, onde tá tudo escrito, tem os links para tudo que ela tá falando aqui, viu, galera? Número 2. Falando em Adília, Quando a Dília Lopes, o personagem, fez 30 anos, escrevi um texto sobre ela para o Suplemento Pernambuco. Foi em abril de 2013, o que me faz lembrar que a Dília Lopes, o personagem, faz 40 anos mês que vem. Número 3. Na edição de março de 2023 do Suplemento, saiu a tradução que fiz do poema Rolex... Ixi, falar alemão... Meu. Rolex für alle, do rapper alemão Disaster, que chamei de Juliette pra geral. Número 4. Esse mês fui até Lisboa para participar da conferência sobre direito à moradia, organizada pela iniciativa Chão das Lutas e Fundação Rosa Luxemburgo. Fui lá compartilhar minha experiência de organizadora comunitária na campanha de expropriação de grandes empresas de aluguel em Berlim, ao lado do referendo pela habitação em Lisboa. Número 5. Nesse exato momento, estou em Madrid, a convite da Embaixada do Brasil para uma leitura com a fantástica Luísa Romão na Universidade Complutense. Vai ser no dia 29 de março, a partir das 15 horas. Se tu estiver em Madrid, aparece. A atividade é aberta e gratuita. Já passou, viu? E aqui tu fica sabendo mais. É, tô lendo só em abril isso daqui, que peninha. E se você chegou até aqui e tá se perguntando que diabo é isso, eu explico. Esse ano, se estivesse vivo, o meu blog, vodkabarata.blogspot, completaria 18 anos. Com a efeméride da maioridade da doutora Vodka em mente e muito inspirada na deliciosa newsletter da minha amiga Gisela Gueiros, minha ideia é reviver um pouco do espírito do final do blog, que era tipo Sex and the City, sendo que nos trópicos, ou seja, Sex and Recife, kkkk, com 12 posts temáticos no decorrer de 2023 e depois partir para outra. Gostasse? Janeiro foi sobre os corno. Fevereiro foi sobre fotogame. Tem mais. Assina aqui, mulher. Peraí, deixa eu ver se eu não tô falando sozinha, né? Se ainda tá gravando. Porque tocou... Tá gravando. Porque tocou, não sei se deu pra ouvir, o despertador. Pra eu lembrar de fazer o macarrão da Antônia. Então é isso, ó. Thanks for reading Vodka Barata. Subscribe for free. For free to receive new posts and support my work. Oh my God. E daí tem aqui, papapá, vários comentários. Mas é isso, pessoal. Sugiro que vocês procurem pela Adelaide Ivanova. E procurem também esse novo blogspot chamado Substack do Vodka Barata. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Essa foi rapidinha. Foi assim... menos de 13 minutinhos, tá bom? Só pra deixar essa dica, que, cara, tem várias newsletters muito legais pra seguir. Eu vou ver se eu consigo ler. Eu já quis ler uma, quis ler outra, mas vamos lá. Eu pretendo ler da folga mês que vem, esse mês ainda, vamos ver. Mas é isso, gente. Espero que tenha gostado desse episódio do Tató, que não é mais editado e publicado pelo Anchor, porque agora ele foi... sugado pelo Spotify, mas enfim, foi gravado no comecinho de abril de 2023 aqui em São Paulo. A música de abertura é uma interpretação minha para a música Antônia, do Fábio Torres. Você consegue seguir o Tató em todas as plataformas de streaming, nas principais pelo menos, e você pode procurar, manter contato através do perfil no Instagram, que é @tatopodcast. Tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.